Neste jubileu, deixemo-nos surpreender por Deus. O caminho da misericórdia.
Voltamos ao nosso espaço Caminho da Misericórdia desta quinta-feira, nos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba. No programa de hoje, temos três convidados. O primeiro é o arcebispo de Porto Velho, em Rondônia, Dom Roque Paloschi. O segundo é o bispo de Guarabira, na Paraíba, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena. E o terceiro é o reitor do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padre João Batista de Palmeira. Os três conversaram com Silvonei José sobre o Ano Santo da Misericórdia.
O Ano da Misericórdia lá em Porto Velho, como é que está sendo vivido? Como é que se sente essa participação?
É com uma intensidade impressionante. Intensidade impressionante, com iniciativas assim das comunidades, das paróquias, e a busca do sacramento da reconciliação, nós podemos sentir no período quaresmal, intensamente da população, seja da população da cidade de Porto Velho, mas do conjunto da diocese, da igreja de Porto Velho, essa busca e essa alegria, né, de poder encontrar a porta da reconciliação, mas sobretudo o desejo de caminhar, de transitar, como nós costumamos dizer, na Avenida da Misericórdia, deixar a Avenida Brasil, né, do ódio, né, da vingança, do rancor, do preconceito, da discriminação, e nos deixar conduzir na Avenida da Misericórdia, onde Ele é, por excelência, o companheiro que nos acompanha e nos ensina a sermos misericordiosos como o Pai do Céu é misericordioso.
Quantas portas nós temos lá em Porto Velho?
Em Porto Velho, nós fizemos assim, todas as paróquias fizeram a Porta da Misericórdia e também atividades similares para facilitar as comunidades, as pessoas, os pobres, a poderem sentir momentos de oração semanal, né? Vigílias estão acontecendo, os jovens, né? Tudo isso é uma iniciativa muito rica em torno do caminho da reconciliação, e há assim um caminho muito bonito feito pelas comunidades para viver este ano da reconciliação.
Nas comunidades indígenas nós temos também a Porta Santa?
Também, a Porta Santa também está nas comunidades indígenas, porque ali eles são os primeiros que nós precisamos viver a misericórdia, porque são os mais machucados e espizinhados de nossa sociedade.
Como é que eles receberam uma Porta Santa dentro da comunidade?
Receberam com essa confiança, né? E essa certeza do eterno amor de Deus. E isso eu carrego pelo testemunho de uma velha catequista índia de Roraima. Não, os missionários nos ensinaram isso. Nos ensinaram que nós somos filhos de Deus, que Deus nos ama, que nós não precisamos ter vergonha da nossa língua, dos nossos costumes, da nossa tradição. Essa é a língua que Deus nos deu. E Deus é profundamente compassivo e Deus é profundamente amoroso para conosco. Então, isso tudo, para mim, já diz aquilo que é fundamentalmente o Evangelho: proximidade com aqueles que verdadeiramente querem sentir a presença e a ternura de Deus através também de nós, ministros ordenados.
Existe a enculturação do Evangelho na Amazônia?
Sem sombra de dúvida. Eu digo isso. Há poucos dias eu fui entrevistado por uma antropóloga dos Estados Unidos. Queria saber muito sobre a vida do povo Makuxi, como vive na Roraima, se realmente o povo Makuxi era católico. Olha, profundamente católico. Um povo profundamente temente a Deus, um povo profundamente apaixonado pela palavra de Deus, né? Um povo que nunca, né, nunca deixou de acolher o plano de Deus e o caminho que as comunidades fizeram, tendo como horizonte o plano de Deus sobre nós. Realmente, o que Deus quer para nós é vida, e vida em abundância. Deus não nos quer vivendo como pessoas de segunda, terceira categoria, mas nos quer com dignidade. E essa dignidade é dom de Deus, mas também tarefa da comunidade em construir caminhos.
Lucero, como é que está indo o ano da misericórdia na sua diocese?
Uma beleza. Nós, desde a abertura da Porta Santa, a convocação do nosso querido Papa Francisco, temos momentos de peregrinação. Antes da Semana Santa, toda a diocese se mobilizou para fazer grandes momentos de confissões, celebrações penitenciais, e o povo realmente está contagiado. Que possamos viver também as obras de misericórdia nestes tempos atuais.
Como traduzir, então, em ações concretas, seja as obras espirituais e as obras corporais?
Assim, né? No dia a dia, com pequenos gestos, acolhendo as pessoas, indo ao encontro dos que sofrem, orientando realmente as pessoas no caminho da alegria, no caminho da esperança, e com testemunho de vida, cada um se doando, né, ao Evangelho e na vida de todas as pessoas. Estas obras devem ser traduzidas na vida de cada um de nós, começando pelo bispo, que está aqui, e que chegue também ao coração de todos. Nos pequenos gestos, no que nós podemos fazer, visita aos presídios, visita aos enfermos, aos doentes, aqueles que estão nas periferias, tanto que o Papa Francisco fala, não só nas periferias geográficas, mas nas periferias existenciais, com tanto sofrimento na vida da família, mas que essas obras também sejam traduzidas nesses pequenos gestos também de encontro ao nosso povo.
Porta Santa também na entrada do grande santuário de Aparecida. Como é que se vive o ano da misericórdia aqui?
Nós temos recebido muitas peregrinações com as pessoas que vêm com esse objetivo de passar na Porta Santa. E para nós, esse ano da misericórdia tem sido a oportunidade de intensificar ainda mais uma das nossas ações diárias, que é o atendimento das confissões, inclusive com horários especiais nesse tempo, sobretudo nos finais de semana. E temos notado que as pessoas vêm e fazem uma experiência muito bonita do encontro com Deus. Muitos têm dado o seu testemunho de chegar ao santuário e fazer essa experiência que o Papa Francisco pediu, de viver a misericórdia de Deus. Tem sido muito gratificante atender os peregrinos nesse tempo.
Essa Porta Santa que está na entrada do santuário, uma porta toda ela trabalhada, né? Tem algum significado especial também essa demonstração de artesanato que nós temos ali?
Sim, o nosso artista que está trabalhando conosco na parte catequética, a partir da arte, e colocou na Porta Santa a figura do Bom Pastor, da Virgem Maria, né? E os salmos, né, para ajudar as pessoas a rezar. E aquilo tem trazido para as pessoas um conforto muito grande, né? Com toda a simbologia que ali está, do acolhimento, né, do perdão, da missão, porque quem experimenta a misericórdia recebe uma missão também de ser misericordioso, como o Pai é misericordioso.
Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso espaço, O Caminho da Misericórdia. Voltaremos na próxima semana. Até lá!